Eu convido a vereadora Nádia Nara para uso da tribuna livre, com tempo máximo de 10 minutos.
Bom dia, excelentíssimo presidente em exercício, aos nobres colegas vereadores, público presente e todos os ouvintes da Baixa Grande FM. Eu quero iniciar perguntando ao senhor prefeito o que acontece na sua gestão, prefeito, para ela ser tão morosa. Qual o interesse do senhor em deixar as obras necessárias em nosso município paradas, estagnadas? Recentemente, senhores, eu cuidei de realizar denúncias diante da incompetência na gestão em dar andamento à Praça da Juventude, uma obra de grande magnitude para beneficiar todos os baixagrandenses, que simplesmente não há andamento de verdade por essa gestão, né, devido à sua incompetência, devido à sua morosidade. Os recursos estão em conta há mais de um ano e a praça parada. Iniciou recentemente, após uma denúncia feita no Ministério Público Federal, e eu espero mais agilidade em relação a essa obra. Mas hoje, senhores, eu venho aqui realizar, fazer, na verdade, uma nova sinalização diante da incompetência dessa gestão. O nosso município, diante das chuvas, né, que nós tivemos, as fortes chuvas no final do ano de 2021, que tiveram início no final de novembro, causou muitos danos estruturais no nosso município. Então, diante disso, o prefeito, ele decretou estado de calamidade, né? O governo federal, diante disso, disponibilizou, no final de dezembro, o valor de R$ 590.537,49 para requalificar as ruas da nossa cidade. E por morosidade da gestão do senhor prefeito, claro, até hoje não foi aplicada essa verba. E nossas ruas e avenidas encontram-se nesse estado de lástima, nesse estado calamitoso, que todas as ruas onde nós passamos existem buracos, existem crateras. Estive na quadra aqui essa semana, tem ruas praticamente intransitável, não só quadra aqui, vários outros bairros em nossa cidade. Existem ruas que as pessoas estão praticamente ilhadas, sem poder sair de casa, sem poder subir e descer de carro. Isso mostra a incompetência dessa gestão, com dinheiro há quase 90 dias em conta e, infelizmente, não dá andamento. Uma licitação que aconteceu em meados de fevereiro e, até o momento, nada foi publicado sobre isso. Então, meus amigos, o que eu não consigo entender é essa tamanha falta de responsabilidade em nosso município, né? Ele está recebendo as verbas como jamais recebeu. É muito dinheiro que está chegando, mas o que nós estamos vivenciando é essa total falta de incompetência dessa gestão. Essas são verdadeiras crateras espalhadas por todo o nosso município. São estradas, são ruas, são bairros. Algumas ruas correndo, as pessoas correndo altos riscos, né, em transitar nessas ruas. São coisas absurdas. Então, não vamos aceitar mais, de forma alguma, tamanha irresponsabilidade. Então, eu peço aqui ao senhor prefeito que tome com urgência as medidas necessárias, ou eu tomarei essas medidas junto ao órgão competente, o mais rápido possível. Infelizmente, senhores, essa morosidade não é só em relação a esses recursos que o município recebeu para o conserto das ruas, não. Existe amorosidade na educação, amorosidade na saúde. É incrível como parece que essa gestão está engessada. Ela não consegue andar, ela não consegue trabalhar, não consegue mostrar nenhum desenvolvimento em nossa cidade. Digo a vocês, a educação aqui no nosso município, há mais de um ano com o ensino remoto, se planejou em novembro do ano passado iniciar as aulas presenciais dia 1º de fevereiro, quando, desculpa do Covid, não aconteceu. aí planejou para o dia 10 de março. Ontem, apenas 2 ou 3 escolas iniciaram suas aulas. Vocês sabem por quê? Por falta de competência da gestão, falta de competência da secretária de educação e do prefeito, porque existem recursos, mas esses recursos parecem que estão guardadinhos nas contas. O que é que está acontecendo? O transporte escolar, até hoje, houve uma licitação e nunca foi publicado nada. Ontem eu recebi ligação de várias regiões. Professora, por favor, nós estamos sem poder ir para a aula hoje, que já iniciou na escola Denias, porque não tem um transporte escolar. O que é que está acontecendo? Nós vamos ficar até quando nessa situação? 2 anos sem a aula presencial e quando inicia, ainda falta um transporte escolar para essas crianças. Algumas escolas iniciaram a pintura ontem, dia 10, o dia do início das aulas. É um absurdo essa situação. Então, eu quero deixar aqui o pedido a essa administração que ande, mas ande rápido, porque as crianças precisam estar na sala de aula. Todos os professores estão, desde dia 1º de fevereiro, à disposição, esperando, aguardando apenas o chamado da gestão para iniciar os trabalhos. Não existe greve de professor, não. Estamos lutando, sim, pelo piso salarial, mas todos os professores estão disponíveis para iniciarem suas aulas, todos. O que está faltando é a gestão, mostrar trabalho, convocar e deixar essas escolas prontas para iniciarem as aulas. Apesar da luta dos professores em relação ao seu piso salarial, que é, na verdade, um direito de todos os servidores, não só dos professores, como também de todos os outros servidores públicos municipais, como já tem 2 semanas aqui pedindo, que tem a data base aqui no mês de março. Em relação à saúde, a mesma morosidade. Eu quero aqui falar em nome de um jovem que sofreu um acidente alguns anos atrás e que ficou paraplégico, que está sem conseguir pegar o material necessário para a sua vida, como sonda, esparadrapo e outros medicamentos, porque está simplesmente dando pela metade. São 30 dias no mês, eles querem passar de forma parcelada só a metade. Esse jovem, ele já compra medicamentos caríssimos. Então, estou aqui, já conversei com a secretária de Educação, tem quase 30 dias, mas, infelizmente, nada foi feito e a situação se prolonga. Eu vejo tanta propaganda aqui em relação à saúde, às especialidades. Mas vamos esquecer um pouquinho essas especialidades e pensar no básico como um raio-x, que as pessoas saem aqui de Baixa Grande para fazer um raio-x em Bairi, as pessoas saem aqui com esse paraplégico, esse jovem, para pedir, para ver onde consegue o material necessário e tantas outras coisas, uma merenda decente lá para as pessoas no hospital que estão internadas. A semana passada, eu estava viajando no dia, recebi uma ligação: vereadora, vem aqui no hospital, sabe qual é a merenda nutritiva que estão servindo? Um quissuco com pipoca? São coisas absurdas. Então, vamos partir para frente, senhor prefeito, e cuidar do, pelo menos, o básico. A especialidade é bom? É, mas vamos para o básico, para ouvir a voz do povo, ver qual é a necessidade do povo, o que é que o povo está clamando e pedindo. E isso eu estou escutando, porque eu estou diariamente na rua fazendo isso, ouvindo a voz do povo. E digo a vocês, a decepção com essa gestão é tamanha, é muito grande, que hoje, como eu já disse outras vezes, se o prefeito fizesse uma pesquisa aí, ele iria perceber os erros que ele está cometendo na gestão. Quem sabe assim, ele levanta a cabeça e vai trabalhar, que é isso que o município está precisando. Mas eu quero também aqui, senhores, falar aqui direto para o líder do governo na Câmara. As suas falácias aqui na tribuna, chego aqui, às vezes, de forma arrogante, gritando, tentando intimidar. É isso que eu digo a vocês. A semana passada, as suas falas, né, foram apenas para tentar denegrir a imagem da gestão passada. Aí fica aqui uma pergunta para o líder do governo. O senhor foi eleito, na verdade, só para criticar a gestão passada e chegar aqui e fazer promessas? É isso que nós queremos saber. A sua memória é curta e esquece projetos tão importantes que aconteceram na gestão passada, como Verão na Praça, Jovem Aprendiz, a universidade, torneios, escola, construção de escola de 12 salas de aulas e tantas outras coisas que a gestão fez, né? A Praça da Juventude, que não foi finalizada ainda por incompetência da sua gestão. Enfim, vereador, você foi eleito para gestão de 2021 e 2024. E seu discurso é basicamente a gestão passada. Venha para o presente. Venha para o presente e mostre o que é que a administração atual está fazendo. No último ano, o senhor repetiu uma mentira aqui, atribuindo o meu nome e da ex-secretária Rejane a um suposto desvio das verbas dos recursos do Fundeb. Tem aqui, ó, uma mensagem do prefeito no início do ano, onde ele diz que esse recurso de 1.480.000 do Fundeb foi parar nas contas de tributo e fundo de participação municipal. Deixa bem claro aqui nosso documento do prefeito. Então, não tínhamos aqui por que eu estar aqui defendendo desses ataques, certo? Já que o senhor tem a imunidade parlamentar que lhe protege, mesmo com a alta falta de decoro parlamentar. Mas eu deixo aqui, senhores, as minhas contas, as contas bancárias dos meus familiares, da ex-secretária Rejane, à disposição dos senhores. Se quiserem fiscalizar cada centavo, deixo meus bens também para que os senhores fiscalizem. Se eu tiver um real a mais do que eu tinha 10 anos, 12 anos atrás, quando eu entrei aqui, eu renuncio o meu mandato. Eu deixo aqui essa proposta aos senhores. Todas as minhas contas à disposição. Se tiver qualquer erro, renuncio meu mandato sem medo. Era isso, essa mensagem que eu quero passar para todos os baixagrandenses. Tenho mais algumas coisas, mas meu tempo terminou. Mesmo assim, eu quero agradecer
senhora
a todos
vereadora,
os senhores
tenho
que estão aqui.
Vereadora.
E até a próxima semana.
Essas foram as palavras da vereadora Nádia Nara.